vão dizer que o que penso e aquilo que quero.
Smile, por que estás tão rico? Estás tão rico, hã?
Me disse a você que é treinador.
Não eras inteligente, então, perdona.
Apita! Vamos ver!
My words come from my heart.
I think they're saying Sue, which is a soccer thing.
And they are both out!
I think I'm a special one.
Vou embora! De uma vez ao outro!
Pode ser uma faca dos legumes, como se diz.
Quer vir para aqui, quer vir falar.
Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, caros visualizadores. Bem-vindo a mais um episódio, neste caso 35, da segunda temporada dos Desportólicos. E tenho o grande prazer de ter na minha presença virtual à distância, através do ecrã, Bruno Silva.
Ora, cá estamos, mais uma vez reunidos, mais uma vez com a ausência de Diogo Silva. Ele depois vai-nos dizer o que é que andou a fazer durante estas 5 semanas.
Estágio,
nos
tem
deixou...
estágio. Então, Bruno, verdade. Antes de passarmos a assuntos mais importantes, queres-me falar sobre essa camisola tão bonita que aí tens?
Claro que quero, pá. Isto é uma beleza. Atenção, isto foi uma prendinha do meu mano, do Diogo Silva. Enviou-me aqui para casa, ele estava todo entusiasmado. Olha, quando receberes, manda-me uma foto e tal... Agradeço desde já ao meu maninho. Linda, 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 linda. Esta t-shirt está espetacular. Do Vitória de Setúbal, que ganhou esta semana 3-0. Está em primeiro lugar no Campeonato de Portugal, na série deles.
Como está?
Como está a União de Santarém, não é?
Muito bem.
É verdade, bem. Também venceu esta semana, não é?
Venceu 1-0, rabo de peixe.
Olha o rabo de peixe. Fomos rabo de peixe. Então, isto lá mais para a frente, queres ver que ainda vamos ter aqui uma divergência entre nós dois, é?
Podemos ter uma divergência saudável.
Exatamente.
Há espaço para negociação e coligação, mas ao final do dia só há espaço. Não, por acaso, dá para mais do que um subir, até acho eu.
Dá.
Isso é uma coisa fácil. Mas é lançamos aqui o reto e o apelo a agentes sadinas e escalabitanas que se defrontem saudavelmente.
É verdade. Era muito giro.
Era um jogo giro.
Fica já a promessa que se isso alguma vez acontecer, a gente vai ver um jogo.
Vai ver o jogo. E devemos ver o jogo tanto a Setúbal como a Santarém.
Igualmente, exatamente.
Ora bem, passo seguinte. Esta jornada foi uma jornada atípica. Porquê? Benfica ganhou, Estoril ganhou, Porto ganhou, Portimonense ganhou, Sporting ganhou, Arouca ganhou, Vizela ganhou.
César, as legislativas foram ontem à noite. Espera aí. Aqui há golos, uma equipa vence, outra perde.
Ah, não celebram todos aqui?
Isto é futebol, percebe?
Eu pensei que podia... Isto nas eleições é mais giro, pá. Nas eleições ganham todos. Todos celebram.
Vai ter que ser para casa, não é?
Todos celebram, não há derrotados. É, pá. Aparece no futebol, não, as coisas ainda são um bocadinho mais claras.
É.
Exatamente. Mesmo queixando-nos. Piadas à parte. Que o futebol tem graça só por si próprio. Não precisa de...
Mesmo.
De nós para nada. Comecemos por um saltinho ao campeonato. Também iremos ao toque na Europa, obviamente.
Uhum.
Portimonense 0, Porto 3. Porto a cumprir, o que me dizes, Bruno?
É verdade, Porto vem nesta... Acho que nos últimos 6 jogos o Porto venceu 5. Portanto, uhum, continua nesta senda vitoriosa. O que antecede um jogo importantíssimo que vem aí, terça-feira. Não é? Portanto, é bom ir nesta boa onda. Porto que vai apertando ali os calcanhares ao Benfica, não é? Está
uhum.
A marcar aquela presença, é a marcação à zona, como se consegue ver, não é? Mas é para o Benfica estar em sentido e para o Porto ainda ter algumas aspirações no campeonato, não é?
Notas, estou aqui a ver relativamente ao jogo, aquele grupinho de jogadores que nós falámos no programa passado continua a fazer estragos. Gol de Galeno, gol de Pepe, gol de Nico Gonzalez, assistências.
Exatamente.
De Galeno e depois tem aqui também uma assistência de Wendel. Wendel que recuperou e pode ir à seleção. Uhum. Porto a cumprir como seria esperado, e lá está, lentamente a apertar com o Benfica, não é?
É mesmo, a apertar ali os calcanhares. Teve a sorte, ou o azar, eu já nem sei como é que é de caracterizar este Braga, que empatou no Rio Ave, não é? Um jogo que aquele gol de pontapé de bicicleta do Banza devia ter sido validado. É os tais golos que custa ver serem anulados, não é? Mas pronto.
Faz lembrar aquele gol que é um gol completamente diferente, mas que foi uma pena ser anulado, aquele famoso gol do Ronaldo contra a Espanha, de lado, que ele dá um toque de letra, que faz um chapéu a Casillas,
sim,
e depois vai lá o parvinho do Nani meter a cabeça
do Nani, exatamente.
Nunca mais fui amigo dele desde esse dia, pensa, Ronaldo.
Muito bom. Não, mas é assim, o Porto realmente está aqui a marcar aquela posição e eu tenho que destacar, eu todas as semanas falo nele, mas tenho que destacar um nome neste Porto, Alan Varela, que está a ser falado pela Europa inteira. Liverpool, PSG, Real Madrid, entre outras. Portanto, acho que vai ser um jogador daqueles difíceis de prender cá em Portugal durante muito tempo.
Ah, especialmente com o Porto na situação económica que está, não é?
Sim, sim, sim. Também vai dar jeito de fazer uns eurozinhos, não é?
Muito bem. Sporting foi jogar ao belo relvado.
Lindo, estava perfeito, pá. Já viste? As condições em que aquilo estava era maravilhoso.
Eu acho que a relva ali do meu jardim está melhor, honestamente.
E nem arrega todos os dias.
Não, mas também em Londres isto é dia sim, dia não. É, eu tenho ali uns quilos a manter aquilo e não muda muito.
Olha, se calhar é esse o segredo.
O que destacar deste jogo do Sporting com o Aroca?
Olha, era a equipa que está em primeiro lugar, vá, o Sporting, sem sombra de dúvidas, a praticar o melhor futebol da Liga Portuguesa. Uhum. E se calhar a segunda equipa a praticar o melhor futebol da Primeira Liga, nesta segunda volta, vá. Uhum. Porque tem estado a marcar, tem estado a proporcionar bons espetáculos. E este Aroca tem sido uma agradável surpresa da segunda volta.
Da segunda volta.
Da segunda volta, exatamente. Epá, ao minuto 90, quem vê o resultado final, 3-0. Epá, mais uma, o Sporting se fosse na boa. Mas ao minuto 90 estava 1-0.
Pois é.
Poucos lances assim chatinhos que às vezes poderiam melindrar a baliza de Franco Israel.
Há lá um lance assim, em que há um alívio da defesa do Aroca e depois há um mau corte de um defesa do Sporting que a bola vai para trás. Aquele típico abordagem do central que dá-lhe mal na bola, que quer que você para a frente, mas a bola bate um bocado mais atrás e quase que isola um jogador do Aroca. Depois aquilo dá uma defesa do Israel, lá um lance assim. E às vezes é o que basta. É um mau alívio e olha.
E se há pouco eu estava a falar muito bem do trinco do Futebol Clube do Porto, desta vez tenho que falar muito bem do trinco do Sporting. Vá, é um bocadinho diferente, vá, não é um jogador tão físico, mas é um jogador cheio de classe. Jogador também falado ontem para o Barcelona, vê só. Yulman, no Barcelona, achava piada. Mas é sinal que as equipas europeias estão com os olhos bem atentos. Claro, já nem vou falar dos Jokers, que isso é o menino golo e o menino assistências do nosso campeonato.
Não, não, não.
Mas é bom ouvir os nossos jogadores aí nas bocas do mundo a serem observados e a valorizarem da maneira como estão.
Eu sinto, e eu espero estar a ter um lado emocional fora disto, que tanto Yulman como Alan Varela, claro que nós como adeptos do futebol português, queremos mantê-lo no nosso campeonato. Mas eu sinto genuinamente que são daqueles jogadores que neste momento ainda têm a ganhar a ficar em Portugal mais um aninho ou dois. Porque estão a maturar. Que é para depois teres casos como aconteceram tão grande sucesso, como o Grimaldo. O Grimaldo foi lá para fora e foi dar cartas. E com muitos que assim aconteceram. Como, por exemplo, agora estou-me a lembrar, já é um bocado mais antigo, mas o Nani, quando foi para o United, maturou mais tempo no Sporting. O Darwin teve 2 anos no Benfica e podia dar outros exemplos. Para não termos casos tão bem sucedidos como é o Vitinha no Marselha, ou o Gonçalo Ramos no PSG, ou o famoso Renato Sanches, ou o Félix, que só agora é que está a sentar e assenta em médio, que também está no Barcelona, que está a termelicar. Depois há casos mais excepcionais. Eu vejo que o Kerr é capaz de dar o salto no final da época.
Sim, completamente. Já parece ser muito pouco para ele, não é?
Sim.
Já começa a ficar essa ideia.
Sobre esse jogo do Sporting, gol de Ullmann, um gol à ponta de lança, um para um com o guarda-redes, gol de assistência de Gyökeres, não, mais do mesmo, até cansa de tão bom que é, e um golaço de Gianni Catamo, do moçambicano.
É que regressou às boas exibições no Sporting, que estava difícil, andava ali um bocadinho intermitente. Mas lá está, o jogador africano anda sempre ali, dois guinhos bons, um mau, é sempre esse registro.
Sabe, eu vi esta semana umas declarações de Rafael Leão que me deixaram feliz e triste ao mesmo tempo. O Rafael Leão a dizer que o futebol hoje em dia são cada vez mais números e estatísticas e que ele sente falta do drible, da paixão e da simplicidade. Epá, eu compreendo tanto isso.
Sim, eu compreendo. Ainda para mais um jogador como o Rafael Leão, que é daqueles jogadores que está sempre com um sorriso nos lábios. Isso é característico dele, e se calhar, até vou dizer único, atual, no futebol mundial. Ver um jogador sempre com um sorriso nos lábios, sempre satisfeito, sempre bem disposto, é muito curioso. E se calhar isso transmite mesmo isso que tu estás a dizer, César.
Há muita organização. Já vi correntes a falar como desmontar esta chatice que o futebol se pode tornar, tornando-se mais previsível e mais mecânico. o futebol é entusiasmo. E já vi correntes a falar em aumentar o tamanho da baliza, por exemplo. Não sei, sim, se não. Por exemplo, no hóquei, o que se fez foi introduzir tempos de posse de bola. Eu agora desvi a conversa e não estou a dizer para se fazer no futebol.
Sim, sim.
Mas no hóquei faz sentido. No hóquei, se tiveres X tempo em que não tens não atacas a baliza adversária, a bola passa para a equipa adversária, para motivar o ataque.
Mas há tanta coisa que pode ser vista no futebol de hoje em dia, e temos tido exemplos inúmeros, não é? Tu agora tens esta fase experimental no campeonato português, em que um árbitro explica... Eu sou sincero, não sei se gosto daquilo, não sei se acho piada por ser novidade.
Explica.
Explica não, diz aquilo que decide. Ele não... Vá, explica, sim, elucida às pessoas que estão no estádio e em casa, vá. Mas não sei se isto é bom, sinceramente. Acho que esta precipitação de
e não é uma grande não é uma grande explicação. Até porque não se quer uma grande explicação, porque ainda mais tempo para o jogo, não é?
Pois, perde-se mais tempo ainda, não é? É que... já antes era pouco, assim ainda é menor o tempo de jogo útil.
Eu não gosto nada
disso. Não sei. Não sei.
Tenho a dizer que eu não vejo... não vejo vantagem absolutamente nenhuma nisso. Último toque, Sporting do Benfica ganhou 3-1 ao Estoril. Eu vi o jogo a espaços enquanto mantinha o olho no outro jogo mais disputado, que era as eleições. E não foi fácil. Tenho a destacar Tiago Gouveia, que fez um ótimo jogo. Tiago Gouveia fez golo. Tiago Gouveia fez assistência. Destacar Marcos Leonardo. Então querem ver que meteu um ponta de lança faz golo, pá.
Epá, isso é um absurdo. Então, mas o que é que se passou na cabeça de Roger Schmidt neste fim de semana? Está sempre a inventar aquele homem. Achei piada quando fizeram a questão ao Roger Schmidt. Então viu no final da primeira parte aquela tarja e aquelas coisas a dizer agradecemos, mas vai lá a tua vida, assim, algo do género. E ele, o quê? Não vi nada. Passa tudo ao lado daquele homem, é fantástico.
Também não acho necessidade disso. Não é agora em março que se vai mandar uma pessoa embora. Não.
Mas com o futebol tem sido praticado.
Eu gosto de acreditar que o Benfica não funciona ao sabor do vento.
Sim, eu compreendo, também tem que haver estabilidade.
Isto,
o Benfica não ia resolver nada, né? Efetivamente,
não,
agora.
O Benfica não pode ser completamente governado de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora, escutando o que está lá fora. Não é de fora para dentro que se governa. Ainda sobre o jogo, nota positiva para Tomás Araújo, mais uma vez, claramente a demonstrar ser uma opção para o futuro. Florentino também esteve bem. Neres, um agitador. A cada lua cheia, Cocosu faz um golaço. Pena ser a cada lua cheia e não ser em todas as fases da lua.
Mas atenção, se calhar faz estes golaços quando está a jogar quase na posição dele.
A 10.
Só por curiosidade.
A 10, onde ele foi, estranhamente, o melhor jogador da Liga Holandesa. Pois.
Se calhar foi... Olha, bateu certo. Jogou a 10 e marcou um golito. Tem que estar mais atento nisso.
E é normal. Um jogador como Cocosu, que é um jogador claramente de passe. E que não é de grande intensidade.
Passe, assistência... Aquela...
Quando tem Neres, que está sempre a desmarcar-se. Quando tem Marcos Leonardo, está sempre a desmarcar-se, como foi o caso. Quando tem as costas quentes com o Tino. Quanto tem que o Tiago Gouveia, que está sempre a desmarcar-se, e que são jogadores que combinam, e João Mário também combina, parecendo que não, tendo mais ou menos intensidade, isto vai potencializar o jogo de Cocosu.
Claro,
os jogadores também são aquilo que têm à volta deles.
E depois o investimento que se faz num jogador destes, quase 30 milhões de euros, não é? É para jogar na posição dele e acabou. Acho que não há nada...
O que é que tens a dizer mais sobre este jogo?
Olha, Marcos Leonardo continua a marcar, e isso é uma daquelas coisas que se destaca a olhos vistos. Se eu estava a dizer que muitos jogadores são falados lá para fora, até o próprio Marcos Leonardo já é falado lá para fora. Porque
pois é.
Tem que, a cada 27 minutos, acho que foi o que eu li, a cada 27 minutos ele marca um golo. Claro que ele tem poucos minutos, e, efetivamente, não é? Ele joga no final dos jogos e foi o primeiro jogo a titular este.
Pois foi.
Penso eu, foi o primeiro jogo a titular. Portanto, é o destaque que eu dou a este Benfica, e finalmente alguém percebeu que com ponta de lança isto é tudo muito mais fácil.
E já falámos quem é que será que vai jogar para a Europa, mas isso é...
Pois.
É outra conversa, diria eu que é outra conversa.
Mesmo.
Ainda sobre este jogo, que foi o que vimos com mais atenção, a Morato entra para a defesa esquerda e viste quem é que foi para a defesa direita.
Um jogador destro, portanto, não foi? Para defesa direito, não é? É o normal.
Mas não. Carreras.
Ah, não. Ah, Carreras. Mas queres ver que ele... É pá, ele se calhar estava a ver a tática ao espelho. E,
oh, ainda... ah, oh.
E foi pô-lo jogar na direita, de certeza que foi isso.
Não compreendo. É assim, eu saúdo que se volte e meia se ponha Carreras, porque eu quero ver mais de Carreras. Mas
isto não é queimar um lateral esquerdo? Fica a dúvida. Lá está, estas coisas.
Bom ponto. Vamos ver. Bom ponto. Rafa e Di Maria não saíram do banco. João Neves entrou a 10 minutos do fim e ainda teve a hipótese de fazer um golaço. Que a barra não permitiu. Barra.
Exato.
E Dani Figueiras também. Sobre o Estoril, notas? Alguma coisa a destacar?
Este Estoril, eu no início do campeonato disse que ia ser a grande surpresa. Recordas-te? Com o treinador, com o Boinas. Agora com este treinador as coisas pareciam que estavam a tomar um rumo certo, mas sim, começou a fraquejar novamente. Eu não sei, este Estoril, eu olho para eles e tem um excelente plantel, para o Estoril é um excelente plantel, só que parece que falta ali qualquer coisinha para isto encarrilhar. Normalmente está a desencarrilhar.
Gol de Rodrigo Gomes. Rodrigo Gomes ainda pertence ao Braga, salvo erro.
Ainda pertence ao Braga. E eu parece que sou um fanático das transferências. Se calhar até sou, vá. E fala-se muito de Inglaterra. Wolverhampton para Rodrigo Gomes. Se calhar 15 milhões, 20, vai ser um bom encaixe para o
Sporting. Rodrigo Gomes, o jogador da formação do Braga, que agora está a dar cartas na Liga Portuguesa, num Estoril periclitante. Ou mesmo periclitantíssimo. Agora é que estava a jeito de regressar para o Braga. Especialmente com a saída de Álvaro Jaló. E com o Roger, que ainda é um puto, parecendo que não, o Roger é sempre surgiu aos 15 anos e meio, como tal, ainda é um puto. Eu acho que o Rodrigo Gomes tinha tudo agora para regressar a Braga e dar cartas em Braga.
Eu recordo-me que o Rodrigo Gomes, quando apareceu no Braga, o Braga estava ali a testar um sistema tático de três centrais. E ele joga muito bem com os três centrais, com o corredor todo para ele, percebes? Sim. E depois desviou-se um bocadinho desse conceito dos três, e o Rodrigo Gomes começou a perder espaço naquela equipa do Braga. Uhum. Isso é que o levou a ser emprestado, e agora neste Estoril está novamente em destaque porque tem essa vertente dos três centrais.
Confere.
Vamos ver se porventura pode vir a ser aproveitado noutro. Ele é um jogador mais ofensivo, ele era um extremo. Agora é que está aqui nesta função de ajudar a defender também, não é? Vamos ver se para a próxima época o Braga. O que é que faz?
Depende do plano, depende de quem estiver à frente do Braga.
Pois.
Se quem estiver à frente do Braga quiser um sistema de 4 centrais. Perdão, 4 centrais. 4 defesas, 2 centrais.
O Benfica às vezes joga com 4 centrais.
É verdade.
Portanto...
E se fizerem as contas, temos uma proposta pelo Rodrigo de 15 milhões. E estes 15 milhões fazem-nos muito jeito e ajudam-nos a ir buscar outro jogador que vai encaixar melhor no sistema. Compreendo. Compreendo, são mecanismos, não é? Logísticas, é o que é. Ainda sobre o Estoril, Rafa Quintana, aquele toque de bola diferenciado.
Sempre.
E apesar de ter sofrido 3 golos, falar de guarda-redes, eu gosto muito de Dani Figueiras.
Também. Já o ano passado fui ver o Boa Vista Estoril, gostei. Este ano fui ver o Estrela da Amadora Estoril, gostei também. E é um daqueles guarda-redes que como capitão do Estoril, gosto da presença dele, voz de comando, gosto muito. E é um jovem guarda-redes ainda, não é?
É daqueles guarda-redes que eu via saindo do Mateus para algum dinheirinho, para... Olha, encaixava perfeitamente no Braga ou Vitória. Vitória está bem entregue com o Bruno Varela, até que o Varela neste momento já uniu muito bem com os adeptos, não vale a pena mexer.
Sim.
Mas era
bem pensado por parte do Braga, por exemplo, de ir buscar este guarda-redes para titular, para não se perder esta coisa do guarda-redes estar a evoluir também.
É que tem pinta e é bom. E Turbin também fez uma exibição positiva.
Mas aquele primeiro gol, aquele gol do Estoril, acho que era escusado ter mandado a bola para ali. Fez uma assistência. A bola nunca, ou é para cima, ali, nunca para a frente, não é? Ficou um bocadinho mal na fotografia, mas.
Estou-te a perceber. Muito bem. Siga a Marinha. O saltinho agora lá para fora. Fiquemos muito levemente naquilo que foi a jornada europeia e naquilo que vai ser a jornada europeia. Já tínhamos falado do Vitória do Porto com o Arsenal, como tal não tocaremos. Viste o Sporting Atalanta?
Vi o Sporting Atalanta, mas vi pouco Sporting. Vi pouco Sporting. Verdade seja dita. É aquela coisa, é aquele pensamento típico. Já digo que é tipicamente lisboeta, já nem digo que é português. Porquê? Porque o Porto, quando vai à Champions, vai sempre, veste o fatinho e vai sempre com personalidade que lhe é característica, não é?
Muito bem.
Agora o Benfica e o Sporting. O Benfica é a atitude, o Sporting é a poupança. Ah, vamos poupar com o Endredi aqui no meio campo, mais mexidas aqui e acolá. E a exibição depois sentiu-se, não é? Paulinho ainda tentou disfarçar o facto de Gyökeres não estar a jogar, ainda fez um golinho, mas depois a Atalanta superiorizou-se e fez o gol do empate e até podia ter vencido o jogo naturalmente. Agora lá, isto era bom que o Sporting não fosse a poupar jogadores para lá, não é? Mas...
lá está, depende das escolhas.
É mesmo.
Por aí. É que...
custa muito ver estas equipas a abordar uma Liga Europa desta maneira. Custa muito, pá. Faz-me uma confusão tremenda.
E a Atalanta, com o devido respeito pela Atalanta, e que é uma equipa da Série A e que tem mesmo treinador já há muitos anos e que está sempre no top 8 da Série A nos últimos anos, a Atalanta não é nenhum tubarão, pá.
Não é tubarão, não. Mas a defrontá-los desta maneira, com tanta poupança, faz dele uma baleia, não é um tubarão. Não, faz dele uma baleia que pode esmagar o Sporting.
É que eu acho que é nocivo. Ser eliminado pela Atalanta, isto não é ser eliminado
fica
pelo
mal,
Inter.
Fica mal,
é isso, fica mal. Epá, fica mal, perder 4-0 pela
mesmo.
Atalanta.
Mas tenho a esperança que Ruben Amorim vá para o encontro em Bergamo de maneira mais epá, eu não digo profissional, mas mais séria, mais com a vertente europeia a inflamar dentro dele. Espero que isso aconteça, pá, sinceramente.
Eu vou fazer a minha previsão e que eu espero que esteja errada. Eu acho que o Sporting não passa em Bergamo.
Eu assino por baixo.
Eu acho que a Atalanta está com a corda toda na Europa. O Sporting não. Vão jogar
e atenção,
fora.
Vem de um jogo super importante na Liga Italiana. 2-2 contra a Juventus. Fez uma excelente exibição. Teve a ganhar 2... não. Teve a ganhar 1-0. Depois a Juventus fez o 2-1. E depois ainda conseguiu recuperar. Fez o 2-2. Cop Miners a brilhar. O jogador que nem sequer jogou cá em Lisboa. Portanto... vai ser muito complicado.
O Copminers não era da Atalanta, ou é?
O Copminers é da Atalanta.
Não, mas não foi, não estava emprestado.
Falou-se que poderia ir para a Juventus e até lá para a Inglaterra. Falou-se, mas não... mas é jogador da Atalanta.
E eu acho que o Sporting, infelizmente, não vai passar em Bergamo. Espero estar errado. Espero que o Ruben Amorim me prove do contrário.
É o que eu estava a dizer. Assino por baixo porque o meu pensamento é esse mesmo. Acho muito difícil... principalmente com esta atitude europeia que o Sporting tem tido.
Até porque... ah, não, ainda é pelo meio. Eu estava aqui a pensar na pausa para as seleções, mas ainda há uma jornada da Liga Portuguesa. Estou aqui a pensar nos descansos e tudo mais.
Ah,
mas,
sim.
Pois. Mas ainda há uma jornada pelo meio. Benfica 2, Rangers 2. Viste o jogo?
Vi o jogo e mais uma vez vi mais Rangers que Benfica. Isto que
a sério? Costumo.
Vi.
Eu acho que estamos em desacordo, que interessante. Fala.
Mesmo jogando pouco, aquele Rangers, que não mete medo a ninguém, não é? Vi o Benfica muito tremeliques, aquele Benfica de que... lá está, não vestiu o fato de gala para ir à Europa, não. Vestiu umas calças de ganga e umas sapatilhas. E lá foram eles, pá, vamos na descontra. Mas muito descontraídos demais, pouco comprometidos com o jogo... A espaços, sim, foram superiores ao Rangers, mas também não... Lá está, a finalização foi o que foi. Epá, eu não sei, não foge muito daquilo que foi o Sporting. Foi mais a atitude aqui o Benfica, porque poupanças até não as houve, vá. Se formos a ver bem, Roger Schmidt tem mexido muito na equipa. Portanto, as poupanças foram aqui e ali, só. Agora, esta atitude, pá, não sei isto...
Olha, eu por acaso tenho uma leitura algo diferente do jogo com o Rangers. É interessante. É assim, disclaimer, não acho que tenha sido um jogo excelente. Pode nenhum. Uhum. Mas depois daquilo que foi a derrota 5-0 com o Porto, senti que os jogadores mentalmente reagiram bem. Eu senti que o Benfica tentou impor-se sobre o Rangers. Eu senti isso. Uhum. Depois, quando a finalização, claro, isso sim.
Pois.
Penalti de Marinho e o autogol do Rangers. Curiosidade. Eu não sei se estou aqui a dizer um erro. Eu tive um colega meu que me disse que o Benfica nunca fez um gol contra o Rangers, a não ser que fosse autogol. Acho que foi o primeiro gol de sempre do Benfica, este de Maria.
Maria
fez um gol de bola corrida contra o Rangers, assim é que é. Sim, é sempre autogols ou é bola corrida ou penaltis. Seja como for. Os números dizem que o Benfica teve mais remates que o Rangers, teve mais cantos que o Rangers, teve mais posse de bola, 68-32, teve mais remates bloqueados, mais cantos, mais tudo. Eu gostei de ver o Benfica jogar com o lateral direito, pá. E eu não sou fã de Bá, de modo nenhum. Eu defendi.
Mas é o melhor lateral direito que o Benfica tem.
Eu sou a pessoa que defendia no princípio, há um ano e tal, que Bá era o terceiro do plantel. Cá à frente de Bá estava Gilberto e Diogo Gonçalves. Eu ainda pensei em Diogo Gonçalves.
Uhum.
Porque Diogo Gonçalves não é um Enzo que faz uma aposta de 120 milhões e sai. Não, Diogo Gonçalves estava nesta altura, estava há um ano no mercado de janeiro do Benfica ainda.
Uhum.
E tu vendeste os teus dois melhores, ficaste com o pior. Mas ainda assim, o teu melhor dá um ano, o teu pior dá um ano, pior. É o teu melhor atualmente. Então, como tal, eu gosto de ver o Benfica com o lateral direito. Sinto que o Benfica tentou. Peca nas alterações. Tiago Veia, minuto 84, Carreira, minuto 84. Lá meteu Marcos Linaro, minuto 65, mas troca por toca com Cabral. Ou seja, não mexeu nada. O que é que achas que vai acontecer em Glasgow?
Olha, o Benfica em Glasgow só ganhou, em Glasgow não, na Escócia, só ganhou uma vez nos últimos 5 confrontos.
Epá.
E foi em 1961 contra o Hearts.
Ah, eu lembro-me.
Lembras-te, recordas perfeitamente, não é?
Contra o Hearts, disseste.
Exatamente.
Pois.
Isto que deu um título europeu depois ao Benfica, nessa época. Depois, em 1969, Celtic 3-0. Em 2006, Celtic 3-0. Em 2007, Celtic 1-0. E em 2020, 2-2 contra este Rangers.
Do Covid.
Foi. O que é que eu espero daqui? Epá, espero que a gente consiga fazer uma coisa bem diferente destas últimas todas que eu tive para aqui a dizer. Porque, não sei, nós somos superiores, vá, atenção. Nós Benfica, somos superiores a este Rangers, sem Sim. sombra de dúvida. Só que este momento é delicado, é perclitante, é uma interrogação por completo. Não sei o que esperar deste Benfica. Se eu digo que o Sporting acho muito difícil passar contra a Atalanta, este Benfica não sei mesmo. Não sei mesmo porque não é estável. A estabilidade é coisa que não existe neste Benfica. Portanto.
Eu sou da opinião, atenção, eu não estou muito entusiasmado, mas das três equipas portuguesas, o Benfica é que tem mais chances de passar. Devido ao Rangers ser o adversário mais acessível.
Sim,
é isso.
Sim, só por aí.
É por aí.
Não é pelo futebol que tem praticado, não é?
Porque a nível de decalagem entre Sporting Atalanta, Porto Arsenal, Benfica Rangers, a decalagem mais. Com maior amplitude é do Benfica Rangers.
Benfica Rangers.
Sim. Daí eu acho que o Benfica, mesmo estando altamente irregular, é a equipa que tem mais chance de passar.
Sim.
Pode ser que eles. Epá, a varinha de condão de Schmidt bate e eles tenham ideias europeias.
Vamos lá ver. Acho muito difícil, mas.
Eu não sei, lá está. Isto pode ser o meu pequeno sentimento que quando for aquele estádio cheio, ainda tocar e que eles podem se querer mostrar um bocadinho para a Europa. Eu sinto isso.
Talvez.
Não sei. Porto vai visitar o Emirates. Um Arsenal que está muito bem. Pá.
Está muito bem, mas olha que eu vi este jogo do Arsenal. Tive atenção e vi quase o jogo todo. Contra o Brentford. E não foi um grande jogo do Arsenal.
Foi 2-1, não foi?
2-1, já nos minutos finais, o Kai Havertz a marcar o gol da vitória. E o Brentford está cá para baixo este ano. Portanto... Lá está, pode ser que num dia bom o Porto consiga pôr ali a tremer as perninhas dos arsenalistas, não é? E as coisas até corram pelo melhor. Atenção que o Porto nunca marcou um gol no Emirates.
Epá!
Nunca marcou um gol no Emirates. Estava a ver há bocado esse registro aqui na Sport TV. O jogador que tem mais minutos jogados contra o Arsenal é Elton. Recordas?
Mais
é sempre uma boa onda. É sempre uma boa onda ouvir o Elton falar. Sempre com a sua boa disposição. Portanto, lá está, tem que se lutar contra estas estatísticas, contra estes números maus, tal como o Benfica tem que lutar contra os números maus na Escócia. A última vez que o Porto jogou nos Emirates perdeu 5-0, depois de vencer em casa 2-1. Também João nos oitavos. Nos
João
oitavos.
Ferreira, não era?
Era Joel, acho que foi, sim. Também nos oitavos da Liga dos Campeões. Portanto, é só não repetir aquilo que fizeram a última vez. Pronto, só peço isso.
Eu estou aqui a ver o Arsenal nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos últimos 10 jogos, tem uma derrota, que é contra o Porto, precisamente.
Contra o Porto, pois.
Tem aqui um 2-0 ao Liverpool, 5-0 ao Crystal Palace, um 3-1 ao Liverpool, vitória de 6-0 sobre o West Ham, 5-0 ao Burnley, 4-1 ao Newcastle, 6 ao Sheffield na semana
muito
passada.
Muitos gols.
O Arsenal está forte. Agora, aqui a questão é como é que eles vão encarar este jogo também. E depois sabemos que na Premier League, aliás, em Inglaterra existe um foco muito grande na Premier League.
Sim.
E o Arsenal
é como
está
o Ruben Amorim na Liga Portuguesa, não é?
Pois, pois. Eu acho que isto abre-nos o tapete para irmos lá fora.
Pode ser.
O Arsenal está na luta pela Premier League.
Está em primeiro lugar, não é? O Arsenal está em primeiro lugar.
Está em primeiro lugar. Derivadas da vitória contra o Brentford e do empate do City com o Liverpool.
Exatamente.
Um jogo que podia ter dado bem mais golos. E passo-te a palavra para darmos uma voltinha lá para fora. Que não tem para começar por Inglaterra. Podes começar por onde quiseres.
Sim,
pela
sim,
Andorra,
sim.
Por exemplo.
Tentei ir à Andorra, mas não consegui tirar grandes dados. Vou ainda à Champions League, que se jogou metade destes oitavos de final, já foram jogados e já estão decididas as equipas que passaram. Copenhaga, Manchester City, na totalidade das duas mãos ficou 2-6 para o City. E tenho aqui uma brincadeira. A lesão de Mateus Nunes, não sei se viste.
Do dedo. Eu vi esse jogo, curiosamente, do
Fábio. O dedo todo revirado, aquilo é arrepiante. E depois, um jogador norueguês, que foi à conferência de imprensa, e falou um português perfeito, perfeito. Oscar Bob. E quando toda a gente pensa que eu ia dizer o Haaland não fala muito bem português, de certeza. Não, Oscar Bob surpreendeu tudo e todos quando um jornalista brasileiro começou a falar com ele tranquilamente em português e ele respondeu ali na perfeição. Em 2013, este menino foi observado pelos dirigentes portistas num mundialito, num pequeno torneio. 2 anos mais tarde foi contratado, ele veio muito jovem, né? Mas esteve cá no Porto, fez ali os sub-13 do Porto, e quando era para assinar um contrato mais sério com os Dragões, impedimentos de burocracias e papelada, não foi permitido.
Que era
por parte da FIFA. Mas foi a FIFA. Portanto, depois, em meados de 2016, 2017, teve que ir lá para fora, foi para o Vålerenga, e depois alguém olhou para ele com olhos de ver, não é? Os Citizens contrataram-no, e agora está a aproveitar aquele espaço deixado por Cole Palmer, aliás, que foi para o Chelsea. Claro, ganhou o espaço ali de jovem poder entrar na equipa do City, já fez alguns guinhos, já tem 3 golos em 19 jogos. Atenção, ele entra naqueles minutos finais, claro, não dá para... Já fez a estreia a marcar na Liga dos Campeões contra o Estrela Vermelha, na fase de grupos. Portanto, é um nome a não esquecer. Oscar Bob. E é um nome interessante também. Oscar Bob é fácil de decorar.
Mais um norueguês.
Epá, esta seleção norueguesa podia estar aqui um bocadinho mais...
É um trabalho que tem o seu teto. A Noruega é um país pequenino.
Sim.
Mas pequenino a nível da população, a nível de dimensão é maior que Portugal. Mas é um detalhe, sim.
É isso. Olha, outro jogo interessante que dei uma vista de olhos foi o Leipzig, e na totalidade das duas mãos, 0-1 em casa do Leipzig para o Real Madrid, e depois um igual no Bernabéu. Isto é um jogo que ninguém diria que o Real iria ter dificuldades. Destaque para um jogador que eu gosto muito de ver jogar, Xavi Simons, do Leipzig, emprestado pelo PSG. E este jogador
está
tem
emprestado
aqui
ainda?
Está emprestado. Este jogador tem aqui uma curiosidade no seu percurso como jogador profissional. Ele em 2021-2022 foi para o PSG, a custo zero, vindo do Barcelona. A formação dele é do Barcelona. Em 22-23 foi para o PSV a custo zero. Ele tinha um contrato ali muito, muito curto.
Fez uma ótima época.
Fez uma excelente época. Fez 48 jogos, 22 golos. Eu não sei se ele não terá sido mesmo o melhor marcador da Liga Neerlandesa nesse ano. Nesse ano, que foi o ano passado, vá, 2022-2023. Depois assinou novamente pelo PSG por 4 milhões de euros. Acho que havia ali um acordo que se ele fizesse uma excelente época no PSV ele podia ir por aquele preço, assim, algo do género. E agora emprestaram-no ao Leipzig. 35 jogos, 8 golos e 11 assistências que ele já tem esta época. Ele tem um valor de mercado de 70 milhões de euros e eu acho que para a próxima época estará nos quadros do PSG a jogar a titular. Não vejo muita dificuldade nisso, até porque o PSG vai perder a sua grande estrela, Kylian Mbappé, não é? Só dar este reparo. Dani Olmo, no final do jogo, ainda conseguiu fazer uma chapelada ao guarda-redes ucraniano do Real Madrid.
Sim.
E quase que eliminava o Real Madrid, atenção. Portanto...
Eu gosto muito da Aniol.
Gosto, sim.
É jogador de toque de bola curto, gosto sempre.
E já está há uns anos no Leipzig.
Já está há uns 5 anos.
Há muitos anos.
Onde é que ele estava antes? Não me recordo.
Dinamo Zagreb.
Exatamente.
Dinamo Zagreb.
Chegaste lá. Isso são muitas noites da FM.
É mesmo.
É que é mesmo da Aniol no FM.
Olha, o outro jogo foi, na sua totalidade, novamente, PSG 4, Real Sociedade 1. Um jogo sem grandes histórias. As declarações de Luís Henrique antes deste jogo foram engraçadas quando... Mbappé pode jogar ou Mbappé pode não jogar. E pronto, jogou e marcou, fez um bicho e decidiu que o PSG passasse. A Lazio perdeu 1-3 contra o Bayern Munique, na sua totalidade também, nas duas mãos. 1-0 em casa e depois 3-0 em Munique. E Harry Kane bisou. Ou seja, aqui... Harry Kane continua bem, vá. E Harry Kane está a fazer uma excelente época, atenção.
Harry Kane está bem.
Tá,
mas
tá.
Isto é a vida do homem, pá.
Coisa à volta dele, pá, coitado.
Harry Kane nunca está mal. O que está mal é o mundo. Harry Kane não está mal.
É verdade. Olha, agora nesta segunda levada vem aquilo que são os jogos mais equilibrados. Já falaste do Porto, sim, que venceu 1-0 no Dragão. Mas depois tens Atlético Madrid que perdeu 1-0 contra o Inter. Tens um Barcelona-Nápoles que foi um empate a um golo. E tens um Borussia Dortmund-PSV. Também empate a um golo. Portanto, esta jornada europeia vai ser bastante interessante. Esperemos que o Porto passe.
Uhum.
Continuando lá por fora. Fiz aqui um pequeno resumo daquilo que foi esta jornada nos Big Five. Vá.
Big Five.
Vou começar aqui pelos nossos vizinhos. Atenção, Real Madrid, em primeiro lugar. Acho muito difícil que lhe fuja este título. Destaque para o 4-0 que espetou ao Celta. Destaque também para Arda Güler. Conhece este jogador, César?
O turco que se lesionou, que fez uma grande época com o Jesus do Fenerbahçe.
Exatamente, no Fenerbahçe. Valor de mercado de 20 milhões de euros e fez a sua estreia a marcar. Ele já andava a fazer alguns joguitos. Fizeram uma festa tremenda com o miúdo, foi fantástico. Gostei muito de ver o plantel, os mais velhos principalmente, o Rüdiger a pegar o colo. Gostei muito de ver isso.
O Porto deve ter qualidade e eles devem ter sentido que aquela lesão atrasou-lhe muita vida.
Sim, 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 sim. Foi essa a ideia com que eu fiquei. Foi um 4-0. O Barcelona venceu o Mallorca por 1-0. João Félix a jogar pouco. Samu Costa do lado do Mallorca a jogar muito naquele meio campo, curiosamente.
Samu Costa que cabia num plantel dos três grandes. Deixou aqui a chega.
O que é que eu tinha aqui mais? Muitos miúdos no Barcelona. Tínhamos um Pau Cubarsi, defesa central, de 17 anos. Tinhas o Marc Guy, a avançado, 18 anos. E pronto, tinhas o Yamal, que marcou o golo da vitória do Barcelona. Destaco aqui também, na La Liga, o facto do Girona ter ganho 2-0, não é? Mas isso é aqueles joguinhos à Girona. Foi contra o Osasuna, décimo classificado. E de Acabi. Lembras-te de eu ter falado neste jogador? Central do Valência, que teve uma lesão arrepiante na jornada passada contra o Real Madrid.
Vagamente, fala.
Tchouameni caiu em cima da perna dele, torceu-lhe ali o joelho todo, partiu-lhe aquilo tudo e mais alguma coisa. Esta semana ele foi operado, quinta-feira, e aquilo que se afigurava era muito triste. Ele podia não voltar a andar em condições. A andar. Felizmente as coisas correram pelo melhor. Pelos vistos vai ter, claro, isso já teria, não é? Vai ter uma paragem muito longa de mais de um ano, provavelmente, mais de um ano, mas poderá voltar aos galvados. Vamos ver, é guineense, ele ainda é novo, 26, 27 anos, mas vamos ver se ele recupera mesmo para este Valência. Outras coisas que eu tenho aqui, o 2-0 do Cádiz contra o Atlético Madrid, que pronto, continua nesta miséria, não é? Já nem sei o que dizer, sinceramente.
O Atlético que pode falhar a Champions, onde que vem? Tem a dois pontos apenas o Bilbao. E eu acho que seria giríssimo o Bilbao ir à Champions.
Eu,
enquanto simpatizante do Bilbao, acho que seria giríssimo.
Olha, o Álvaro Jaló ainda ia à Champions. Novamente. Olha, depois fui logo ali aos vizinhos, os franceses, fui à Liga A, e foi curioso que eu esta jornada andei a ver jogos que não lembra a ninguém. Uhum. E um dos jogos que não lembra a ninguém foi ver o embate entre o Lan e o Brest. O Brest que é os meninos bonitos agora do futebol francês. Estão em segundo lugar, estão a 10 pontos do PSG, mas o PSG já é campeão, não é? É o costume. Mas, olha, o Lan venceu 1-0, E eu tenho que parabenizar uma coisa. Aquele público do Lan é qualquer coisa. Eu não conhecia aquilo, sou sincero. O estádio é o Stade Bollaert de l'Alice. Não sei se disse bem, mas pronto, é assim qualquer coisa. 38 mil espectadores. No intervalo, estavam a cantar, estavam com as luzes acesas dos telemóveis. Olha, um espetáculo dentro do espetáculo, espetacular mesmo. Do lado do Lan, temos um português, David Costa. É um avançado, um médio ofensivo, de 23 anos. Que nunca jogou noutro clube, senão o Lan, e é natural da Almada. Eu não sabia que havia lá um português. Não sabia, sou-te sincero. Do lado do Brest, temos o Matias Pereira Lage, que é filho de Bruno Lage.
Está a falar sério?
Não é nada. É tem 27 anos e também andou sempre por França. Andou no Clermont, no Angers, também não conhecia. Mas já vi que tem aqui algumas presenças neste Brest. Atenção, PSG 56 pontos, segundo lugar Brest 46, terceiro Mónaco 45, quarto Lille, do nosso amigo Paulo Fonseca, 42 pontos, ex-aequo ali com o Lan, que venceu então o Brest. Gonçalo Ramos marcou um golito, pronto, também é notícia, não é? Ficou 2-2 contra o Stade Rennes e Kylian Mbappé saiu do banco aos 75, para aí também anda a ser poupado, de certeza, porque é para ver se vai em boa forma para o Real Madrid.
É olha, interessante se o Brest chegar à Champions, é assim uma coisa um bocado diferente.
É, e sim, ainda está ali perto o Lille, o Lan, mas está, não, muita não gente está perto, assim.
Ainda faltam 10
está,
jogos.
Está ali muito, está tudo muito próximo. Olha, Bundesliga, 25ª jornada, destaque para o Bayern Munique, que espetou 8-1. Ou Mainz, é trick do senhor Harry Kane, aquele senhor que tem aquela maldição, não é?
Mas o Harry Kane, eu vi um dado, é o jogador com mais hat-tricks pelo Bayern Munique na época de estreia. Lá está, Harry Kane não está mal. Harry Kane nunca está mal.
Certeza está que mal não está. Atenção, Harry Kane já tem 30 golos à 25ª jornada.
Pois pá.
Na Bundesliga, portanto não se pode dizer que está mal, não é isso não. Bayer Leverkusen venceu 2-0 o Wolfsburg de Tiago Tomás, que foi titular. E adivinha quem é que fez a assistência para o primeiro golo do...
Ah, foi o Grimaldo.
Foi. Ah, notícia também, foi. Pá. Notícia.
Porque eu vi o gol.
Ele joga tão mal, percebes? Ele joga tão mal, como é que ele fez uma assistência desta vez? Pá. Ah. Atenção, Leverkusen 67 pontos, Bayern Munique 57, e depois vem ali o Stuttgart 4 pontos do Bayern Munique, 53 pontos, e o Dortmund, o meu Dortmund, gosto tanto do Dortmund, vem lá mais para baixo em quarto lugar.
Quem diria, tu sabes que eu tenho uma pequena simpatia pelo Stuttgart, quem diria que ia estar o Stuttgart à frente do Dortmund?
É verdade, vamos ver se isto dá para ir até ao final, mas são 6 pontos, portanto está ali com alguma margem. Na Série A, destaques para o Inter em poupança, ganhou 1-0 contra a grande Bolonha deste ano, treinada por Tiago Mota, que tem feito umas excelentes exibições. Quem marcou o gol foi um ex-jogador do Vitória, descobri isso há pouco tempo. Chama-se Jain Bissek, é um alemão, foi emprestado pelo Colónia ao Vitória aí há duas épocas, em 2020 e 2021, fez poucos jogos pelo Vitória, mas epá, o Inter vai com uma vantagem de 16 pontos, só nada de especial, portanto eu acho que eles já podem encomendar, vestir e arrumar as faixas de campeões, portanto não custa nada. Destaque neste Bolonha, tenho dois miúdos que eu adoro ver jogar neste Bolonha, que é Lewis Ferguson, é um médio centro escocês,
olha, conheço muito bem do FIFA.
Muito bom, grande jogador.
Aquilo é um pequeno armário box-to-box.
É, exatamente. E Joshua Zirkzee, que é o ponta-de-lança do Bolonha, que eu acho que já falei aqui algumas vezes dele, 30 jogos, 11 golos na Série A, é sempre de destacar. Destaque também para um português que nesta jornada fez um golaço. Não sei se já viste, o golaço de Dani Mota,
do Monza
contra o Génova, de Vitinha, que também marcou. Mas o gol do Dani Mota é qualquer coisa. Se conseguires, vê isso.
Eu tenho 25 anos. Tony Watt, era aqueles. Eu quando vejo estes jogadores, isto faz-me sempre lembrar,
Vocês imaginaram onde é que eles encaixavam, né?
o Rafael Guerreiro, faz-me sempre que ainda hoje me está atravessado como é que o Benfica não foi buscar. Eu penso, Dani Mota joga no Monza e está a dar
Já
provas
há
na
muitas épocas, já há
Série. Sim,
muitas épocas.
e está a dar provas na Série A. Será que o Braga não conseguiu buscar o Dani Mota? Ou
Olha.
será que o Dani Mota não cabia no Sporting? Não sei, não
Acho que
sei.
ainda se falou para o Sporting aí há umas épocas atrás.
Não sei, eu lembro-me de Dani Mota surgir aos meus olhos num europeu de sub-21 aqui há uns 3 anos e que eu gostei logo dele. Sendo que ele tem nacionalidade luxemburguesa também. E aos 25 anos, se calhar, devia começar a jogar por eles, porque já
Aliás,
vai estar.
ele nasceu mesmo no
Luxemburgo.
Luxemburgo. Foi,
Se calhar, ele devia começar a jogar para Luxemburgo, era o que era.
Olha, deixei para o fim a 28ª jornada da Premier League. Isto porquê? Porque houve aquele embate,
Sim.
aquele choque de titãs, o gegenpress do Klopp e o tiki-taka de Guardiola, que deu empate. Que deu também alguma polémica no final do jogo. Houve ali
Sim.
um penalti, e acho eu muito claro que não foi assinalado. Ainda bem, porque eu tinha uma aposta que o jogo ficava empatado. Portanto, foi bom. A lesão de Ederson, que parece que pode ser grave. Parece que
Olha, eu
pode ser
sabia
grave.
disso.
Vamos ver. Mas aquilo que eu exalto é no final, Klopp dirigir-se a Guardiola e Guardiola dirigir-se a Klopp. Isto não é só um que vai ter com o outro, são os dois que vão ter um com o outro. Dão um abraço. Aquilo foi um dos últimos, se não o último jogo, entre estas duas lendas na Premier League.
Sim.
Vamos ver se este período sabático de Klopp vai durar muito tempo, mas custa-me ver esta despedida. Eu gosto muito do Klopp. O Arsenal,
Também.
como falámos há pouco, ganhou 2-1 com alguma dificuldade. O Wolves ganhou 2-1 ao Fulham de Marco Costa. E adivinha o que é que aconteceu no Wolves?
O que aconteceu no Wolves?
Uma lesão. De quem?
Totti Gomes?
Pedro Neto.
Ah, pois é, eu sabia. Opa,
É
bolas,
o
pá.
costume. É o costume.
Epá,
É.
epá, epá. Pois é, eu, agora.
Sim.
Eu sabia.
Mas é de lamentar. É sempre. Epá, o Pedro Neto é um jogador fantástico. Adoro o
Ele
Pedro
e o
Neto.
Jota. O Jota menos, tem menos lesões, mas ele e o
Sim.
Jota, pá.
O Jota que daqui, se calhar lá um bocadinho mais para a frente, quando ele estiver a ser recuperado, vamos trazer aqui um trabalho sobre o Jota, que muito interessante também. Mais portugueses aqui na Premier League. O 2-0 de Bruno Fernandes, Abeto, André Gomes e Chermiti, Everton,
Everton
Manchester United, Everton.
recebeu mais uns pontos, entretanto, na secretaria.
É verdade, eu não tenho reparado como é que isso está.
Eles foram deduzidos inicialmente 12 ou 13 pontos, coisa
Sim, sim,
assim,
sim.
e entretanto já passou para 9 e agora passou para 6, uma coisa desse género.
Ah,
Já
ok.
por duas vezes a medida foi atenuada.
Então vão ganhar a Premier League, vais ver.
Ah, isso afinal está tudo errado, nós estamos a dever-vos pontos.
Vamos dar para aí 40 pontos aos meninos, velho. Não, olha, esta Premier League dos Big Five é de topo. Arsenal, 64 pontos. Liverpool, 64 pontos. Manchester City, 63. E depois daqui para baixo, o quarto, quinto, sexto e sétimo lugar, que vão às competições europeias, está tudo muito equilibrado. Daqui duas, três jornadas pode juntar novamente aquilo tudo.
Completamente.
E, portanto, está muito bom. Olha, foi só assim
Nota-se ao
uma.
Premier League,
Diz.
Chelsea em 11º.
Já nem liga esses
Mas
coitaditos.
eu gosto de saborear, pá. Eu
Gostas de
gosto de
pés em
saborear
alto.
desgraça alheia.
Mesmo, mesmo. Portanto, foi tudo o que eu vi lá por fora, César.
Muito bem.
Vamos passar, se calhar, aqui uma coisa bem mais rápida, não?
Vamos acelerar, meter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Aliás, eu acho que há um holandês que fazia isto em primeira, não?
É marcha atrás, se calhar. Mas
Ora
pronto.
bem, qualificação ganha por Verstappen, Leclerc em segundo, Pérez em terceiro, o vencedor Max, volta mais rápida, Max.
Não, volta mais rápida, Leclerc.
Perdão, volta mais rápido,
É
Leclerc.
tanto o hábito, eu percebo, eu percebo.
Quais os teus destaques, Bruno, sobre isto?
Olha, 100º pódio de Max. E a 101ª. Como é que isto diz? Não, 115 vitórias para a Red Bull, para eu não estar aqui a dizer
Gente,
asneiras. 115 vitórias para a Red Bull, só atrás da Mercedes com 125, atrás da McLaren com 183 e da grande Ferrari com 243 vitórias. Portanto, é um destaque que eu tinha que dar ao Max, pronto, são sempre poucos, porque aquele menino domina isto como ninguém.
eu já sei qual é que vai ser a tua surpresa, que no fundo foi a surpresa de toda a gente, não é?
A surpresa do fim de semana, exatamente, claro e óbvio. Oliver Bearman, o inglês de 18 aninhos, que se estreou na classe maior do automobilismo, porque Carlos Sainz estava internado com uma apendicite. Uma apendicite acontece a toda a gente, não é?
E toda fez logo.
Ainda não te aconteceu a ti?
Eu ainda tenho boa apêndice, ainda estou de origem, pá.
Ah, ainda estás de origem. Já estou um bocado recalcitrado. Fez o sétimo lugar e seis pontinhos no campeonato do mundo. Portanto,
é uma gracinha, chamei isso uma gracinha. É uma gracinha.
Gostei de ver-me. Desilusão, as voltas de avanço ou as dobragens, vá, que Max fez até o 13º lugar de Ocon. Epá, é muito mau isso, assim já começa mesmo a não ter piada.
Lá está, eu compreendo para quem gosta de Fórmula 1. Existe um mundo para além de Max.
Sim,
não é?
Sim.
Agora, para quem gosta de entusiasmo pelo título, epá, isto torna-se uma grande seca.
Isto vai mudar para o ano, quando as regras mudarem novamente, é capaz de mudar. Vamos ter esperança nisso.
Por muito que tu gostes de ver Fórmula 1, e atenção, isto não é nenhum ataque nem nenhuma defesa, é apenas um detalhe. Aquilo que entusiasma é o título. Por alguma razão, a final do Mundial tem mais espectadores do que a fase de grupos, não é?
Claro que sim. É natural.
E o título estar completamente entregue tira entusiasmo. Momento animado.
Olha, o momento animado é as imagens da família de Bierman na box da Ferrari, com emoção de um pai aos saltos nas ultrapassagens e com algumas unhas ruídas nas tangentes aos muros de Jeddah, que aquilo é sempre ali por uma unha negra que não toca no muro mesmo.
Jeddah, não sei se viste, tem um projeto para uma nova pista.
Tem, com... Eu li qualquer coisa das particularidades da pista que iriam ser muito curiosas, mas...
Duas coisas, pelo menos, que eu vi. Eu vi o vídeo da apresentação. Pá, tem... Clem-te à frente. Tem imensa luz, imensa género, imagina um túnel onde as luzes vão mudando de cores. Tens câmaras a seguir os carros em movimento. Uhum. Ou seja, imagina, tens um túnel e tens uma câmara em cima do túnel a seguir um carro, coisas deste género. E depois tens uma curva que vai estar por cima em altitude, tipo uma curva em 40 metros de altitude.
Exato, é isso. Foi isso mesmo que eu
li. Está a explicar no vídeo, em que os carros vão, fazem a curva e por baixo está o trânsito. Não sei se isto é boa ideia, se não.
Vamos ver.
Quem sou eu? Frase do fim de semana.
Olha, frase do fim de semana, não vou à Fórmula 1. E agora perguntas-te, então, mas o que é que este parvo vem para aqui trazer? Não, olha, é verdade. F1 Academy. Isto é, a Fórmula 1 das mulheres. Onde a francesa Dorian Pain, da Prema, que é a equipa onde ela corre, ganhou a segunda corrida do fim de semana, só que não foi a vencedora. E porquê? Perguntas tu.
E porquê?
Porque continuou a alta velocidade sem reparar na bandeira achadrezada da conclusão e da vitória, não é? O normal, e continuou ali em duas voltas a alta velocidade, ou seja, ela só parou quando começou a ver as bandeiras vermelhas. Isto, claro, que houve uma falta de comunicação por parte das boxes para com ela a dizer: oh, rapariga, para lá com isso, anda lá um bocadinho mais devagar. Que a corrida já acabou. Penalização de 20 segundos e pronto, perdeu a vitória, não é? Perdeu a vitória desta corrida. Atenção, são interessantes estas corridas da F1 Academy. Tem muita presença ali de Alonso, de Hamilton, ali junto das boxes, a dar o apoio às miúdas. É bonito de se ver esta inclusão. E eu não acho que daqui a uns anos vais ver novamente, acho que já existiu até, uma mulher na Fórmula 1. Não é difícil disso vir a acontecer. E é aquele desporto que acho que não tem que ser unissexo, não é?
Portanto,
acho que, se bem que, agora vou aqui picar um bocadinho as mulheres e depois podem comentar no YouTube, aquilo houve ali acidentes que foi, epá, a mulher ao volante, não sei não.
Houveram ali jantes um bocadinho atrapalhadas, foi?
Houve ali alguns pormenorzitos que... Mas foi interessante. Eu estava a fazer tempo para ver a corrida de Fórmula 1, foi a anterior, esta da F1 Academy, e deu ali algum espetáculo, muitos safety cars, claro, não é? Mas corridas interessantes, estas da F1 Academy. Isso.
Muito bem. Daremos o próximo prémio, Austrália, 22 e 23 de março.
Exatamente.
Como tal, já deixar essa nota brevemente. Notas soltas, Bruno.
Olha, Miguel Oliveira, já que estamos aqui a falar de velocidade, conseguiu o primeiro ponto ao serviço da Trackhouse no Grande Prémio do Qatar. Foi o 15º classificado e acho que isto vai ser muito nesta onda de Miguel Oliveira esta época. Acho que vai ter alguma dificuldade em voltar às vitórias, isso vai. Dou destaque também que o Grande Prémio de Portugal vai ser de 22 a 24 de março também, quando a Fórmula 1 estiver na Austrália. Está aqui em Portugal o Grande Prémio também de
Portimão, não é?
MotoGP em Portimão, exatamente.
Eu gostava de ver isso um dia, tenho isso já há algum tempo na minha cabeça.
E tu, César, notas soltas?
Tenho duas, três notas muito rápidas. Primeira, JJ no Guinness. Pois é.
Ah, valente.
27 vitórias seguidas. Um recorde. E é assim, pode dizer que é na Arábia e que vale o que vale, e tudo bem que eu sei que o nível competitivo na Arábia não é igual a outros, e teve os reforços que teve, mas são 27 vitórias seguidas. E se ele lá chegou e outros não chegaram, é porque não há de ser fácil, não é? Como tal, um beijo a Jorge Jesus. E queria dar uma nota de desagrado muito rápida, vou voltar a chover no molhado, que é a claque do Benfica. E aquele triste espetáculo que aconteceu mais uma vez, a tirarem as tochas, a interromper o jogo dos petardos, tochas a cair em cima dos adeptos. Eu já perdi a esperança nesta gente.
Por completo.
Agora, o que me chateia é a inoperatividade do Rui Costa e o Benfica continuar a fechar os olhos a isto, já desde Vieira. Epá, o Rui Costa, se tu ouves este podcast, eu digo-te o seguinte: eu não quero ser campeão, eu quero é tirar esta gente da luz. Para mim é muito mais importante tirar esta gente da luz do que ser campeão. É para, em vez de fazeres, que eu aprecio, a cada 6 meses, a análise a transferências, é para, faz uma conferência de imprensa, um programa inteiro, como fazes, sobre esta gente, como tirar esta gente do estado da luz, como limpar a imagem do Benfica, como o Benfica deixar de pagar multas, como deixar de me envergonhar por ser benfiquista. Porque isto, olha, é por osmose.
Uma coisa para acrescentar aí. Acho que o Benfica não pode levar adeptos para o próximo jogo fora nas competições europeias.
Outra vez, não sei.
Acho que isso
não sei.
Veio essa decisão.
Isto envergonha-me tremendamente. É que bolas. É que pior do que esta gente fazer isto, é o Benfica ser cúmplice disto. É que isto envergonha-me enquanto benfiquista.
Podíamos perfeitamente copiar aquilo que foi feito do outro lado da segunda circular.
Pá, parece copiar, que funciona,
ou dar
não
o
é?
Início a isso. Ou dar o início a isso, vá.
Parece que funciona. É pá, parece
Mas
que funciona.
Mas acho que isso vai ajudar muito o Sporting, por exemplo.
Pois é. E é que depois, para rematar, isto faz uma lavagem de adeptos que eu não quero. Que é, atrai mais adeptos deste estilo, que gostam disto, e retira o senhor de 80 anos com o seu neto. Retira as senhoras, retira muita gente. E eu não quero esta lavagem de adeptos no Benfica. E lá está, pior que esta gente é o Benfica estar a ser cúmplice disto. E é o que eu digo, senhor Rui Costa, eu prefiro não ser campeão durante 3, 4, 5 anos, mas conseguimos tirar esta gente da luz. Que isso para mim é mais importante. Porque eu, mais que títulos, eu gosto da instituição Sport Lisboa Benfica. A instituição Sport Lisboa Benfica não pode ser isto. Isto agora vem a mim um fogo, que isto tira-me do sério, pá.
Até os meus cães estão revoltados.
Os cães estão revoltados. Um grande abraço. Diz-lhe, desculpa.
Não, era só nesse sentido, e dizer que nós vamos estar presentes num grande evento esportivo no próximo domingo, não é? Acho que vamos dar a pedalada a estas pernas e temos que fazer uma meia maratona, ouvi eu dizer. Ah. Eu não sei se estás preparado para tal, mas é só
assim,
deixar esta
cheia. É assim, eu quando lá chegar, ao final, tu e o Diogo estejam à minha espera. Pá, vão para um cafezinho, mandem vir uma torrada. Não mandem vir comida para mim, porque senão quando eu chegar lá está fria já. Eu apareço lá. Eu apareço no final.
Então pronto, olha, por mim está terminado. Tenho aqui os cãezinhos a ladrar. Tenho que ir lá ver o que é que se passa com eles, César. Eu acho que foi a tua conversa do Benfica, pá.
É verdade. Cumprimento a todos, já sabem. Sigam-nos nas redes sociais. Metam o gosto. Nós gostamos tanto do vosso gosto. Faz favor. Subscrevam, lá está. Comentem, exato, digam o que quiserem ou o que não quiserem. Cumprimentos para todos. E pratiquem desporto sem moderação.
Abraços.
Abraço.